name is Walter Hartwell White. To all law enforcement entities, this is not an admission of guilt. I am speaking to my family now. There are going to be some things that you'll come to learn about me in the next few days. I just want you to know, no matter how it may look, I only had you in my heart.
Run, Mr. White, run!
Breaking Bad.
Seja muito bem-vindo a mais um Alerta Vermelho. Esse episódio, voltando a falar de séries novamente, um assunto que a gente gosta pra caramba. E hoje vamos falar de uma das melhores séries no ar atualmente, querida por muitos, que é Breaking Bad. Pra falar comigo desse assunto, tá lá de Belo Horizonte, de novo, Arley Bonano.
Boa noite pra todo mundo, boa tarde, bom dia. Ficou bom, qualquer coisa, não sei que uma negada vocês vão ouvir. Mas estamos aí pra falar da, pra mim, a melhor série que temos atualmente na televisão, com o personagem mais foda, o senhor Walter White.
Tá certo. E lá de São José do Rio Preto, Alexandre Luiz.
É isso aí, vou ajudar a comentar de uma série que muitos talvez não comecem ela gostando, mas depois ela atinge um nível bem bacana.
Tá certo. E o nosso convidado especial, o cara é escritor, apresentador de TV, professor e o que mais você quiser que ele seja.
Assim eu vou ficar metido, hein?
Que é o Bruno Zago, lá do Pipoca e Nanquim.
E aí, meus senhores, como é que vão todos vocês? Tudo em ordem? É um prazer estar aqui apresentando o Cine Alerta com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. E, pô, falar de Breaking Bad é sempre muito legal. Eu não faço parte desse povo que começou achando a série chata. Eu já achei ela desde o primeiro episódio super cativante. E concordo com o Arley, cara. Eu vou tatuar WW no braço, cara. Que o Walter White é muito foda, cara.
Bom, como vocês viram, todo mundo animado pra falar do tema. Então vamos, antes de entrar no cast em si, um recadinho.
E antes de começar o podcast, como todo tá virando rotina aqui pra gente, todo podcast agora tem prêmio, vai ter prêmio nesse também, né, Alex?
É isso aí, não é qualquer prêmio não, né? Prêmio bacana, politicamente, ecologicamente correto.
Isso mesmo.
Que tem a ver com a série, né?
Super,
é claro.
Vai ser um kit...
E não é droga, viu, gente? Por favor, viu? Antes que alguém aí ficar achando que é uma sacola de drogas, não é, gente. Fala,
é, não é um kit pra... Não é um kit
tem a ver
pra
com a série, mas não leva tão ao pé da letra. Né?
Exatamente. Não, não é droga, nem kit, nem manual de como fabricar metanfetamina.
Exatamente, nem o livro do Heisenberg.
É.
Eu acho que eles deviam lançar, velho. O Snoop Dogg lá não lançou uma autobiografia que você pode pode usar o papel pra enrolar a maconha? É. Nada mais justo que um diário de como fabricar droga.
Olha só, que maravilha de ideia.
Tô surpresa aqui. Demora muito.
Bom, a promoção vai dar um kit contendo uma eco bag toda personalizada do Breaking Bad e uma touca, ou gorro, não sei como é que se é chamado aí nas cidades. Aqui em Curitiba a gente chama de touca, mas tem lugar que chama de gorro. Também é personalizada com o logo da série. Vai ter uma foto depois no post aqui mostrando esse kit. E como é que faz pra concorrer, Warren?
Pra concorrer é fácil. No caso a gente vai... você tem que seguir o perfil da IXN Brasil, o perfil do Cine Alerta. E a gente vai colocar uma frase no post desse podcast, que você vai ter que retweetar essa frase. Isso. E aí vai ter até uma data pra você retweetar essa frase. E aí, depois dessa data, a gente vai fazer o sorteio. E quem cumprir tudo, todas as regras da promoção, vai levar o kit.
Isso. E Alexandre, né, qual que é a regra básica pra participar, Alexandre?
A regra básica pra participar desse sorteio é que você que tá ouvindo o podcast agora tem que ser uma pessoa de verdade. Você não pode ter aqueles perfis caça promoção do Twitter. E a gente imagina, né, que se você tá ouvindo esse podcast aqui, você não é uma pessoa que não sabe usar as redes sociais da forma correta, né?
Exatamente.
Então, você não deve ser essas pessoas aí que tem perfil caça promoção. Já é o primeiro... É o mínimo, né?
É.
Primeira... E, claro, tem que morar no Brasil, né?
Com certeza.
A gente não vai ficar despachando pra fora também, afinal de contas...
A gente é amigo, pegar. Mas também não força a barra, né?
Pois é. E aí as outras regrinhas, você tem que seguir os perfis, que vão ter os links lá no post pra você ver. Isso. E é isso, assim, é super simples. Basicamente, você tem que existir.
Super simples, super fácil. E pra quem gosta de Breaking Bad, vai curtir pra caramba o kit, hein? Muito bacana mesmo. Isso aí, participem. Tweetem lá à vontade, não tem limite de tweetadas, de retweets. Boa sorte, né?
E entrando no tema em si, primeiramente vamos se situar aqui, né? Warley, explica pra gente o plot básico de Breaking Bad.
Pra começar, o plot parece ser bastante simples, né? Nós temos o personagem principal, Walter White, um homem, assim, de classe média baixa, que luta pra sobreviver e que tem dois empregos. Ele tem câncer. E pelo medo de morrer, ele quer dar uma vida melhor pra família dele. E aí, ele resolve entrar pro, como se diz, enveredar por outras coisas não muito corretas, que seria a fabricação de metanfetamina, uma vez que ele é professor de química e sabe fazer, ele, com as composições químicas, ele sabe produzir a droga.
Ele é um gênio da química, né, cara?
Isso.
Cabe dizer que o Walter, velho, ele é um professor hoje em dia por conta das circunstâncias.
Isso.
Porque ele já foi um químico muito renovado,
não,
sabe?
Ele já ganhou um Nobel.
Já ganhou um Nobel, exatamente, cara.
É?
E, pô, o pobre coitado hoje tem que dar aulas pra molecada de ensino médio e ele trabalha no outro período num lava-jato, né, cara?
Lava-jato, sim.
Dá até dó porque tem um aluno dele que enchia o saco dele na aula, ele deu uma bronca no aluno, depois o aluno foi lá e levou o carro pra ele lavar, né, meu? Ele fica puto lavando o carro do próprio aluno.
É.
Puta situação humilhante. E pra sustentar a família, lembrando que a mulher está grávida.
Tá grávida.
E o menino tem paralisia cerebral, né?
Isso.
É, o cara é um então, cara de uma má sorte incrível, né?
Coitado. Aí, e outro detalhe, que ele pegou câncer de pulmão e nunca fumou um cigarro na vida. Coitado.
Então você viu um nível de sorte.
Foi justamente por trabalhar muito com produtos químicos, né, cara? Que acho que ele respirando aquele ar dos laboratórios, ele foi por conta disso que eu acho que ele desenvolveu esse câncer, né, cara? É. Informação que vem logo no primeiro episódio isso daí, né?
É.
E aí ele fica revoltado, né, cara? Por isso que ele começa a enveredar por esse caminho de fabricação de drogas. Ideia que desperta nele essa ideia por conta do seu cunhado. O cunhado dele trabalha no departamento que combate, exatamente, no DEA, que é o departamento que combate as drogas lá em Albuquerque, que é a cidade onde eles moram. E esse cara, uma vez se gabando, ó, a operação que nós fizemos, aí pergunta, pô, quanto olha a quantidade de dinheiro que nós apreendemos aqui. Aí o Walter pergunta, quanto é que ganha essa galera aí? Ah, sai uma boa grana e tal. Aí onde ele, porra, vou, já que eu vou morrer, eu preciso fazer uma boa grana, deixar
a chance que ele sempre procurou, né?
Ah, e exato. Aí, é muito engraçado porque ele chega pro cara e pede, ah, não, me leva pra ver uma operação dessa, e aí ele entra e vê o laboratório todo fudido, aí ele pensa,
fudido.
Puta, eu faço coisa muito melhor do que esses merda aqui.
A concorrência é zero perto disso, né, cara? Perto dele, assim, pelo primeiro contato que ele tem. É onde ele encontra um aluno, um ex-aluno dele, que é o Jesse, né, cara? Outro personagem.
Jesse Pinkman.
Fantástico, o Jesse.
Hey, it's me. I'm alone.
How'd you find me?
You're still in our filing system. So your aunt owns this place, right?
I own it.
Look, no one's looking for you.
Why are you here?
I was curious. Honestly, I never expected you to amount to much, but methamphetamine? I didn't picture that. A lot of money in it, huh?
I don't know what you're talking about.
No?
Not a clue.
Captain Cook? That's not you?
Sim, muito legal. É onde ele encontra, é o laboratório do Jesse, né? Ele vê que é um ex-aluno dele e fala, pô, eu sei fabricar, eu sei a fórmula e ele tá no meio. Então eu fabrico e ele me ajuda a vender. E os dois entram numa sociedade, cara.
E a forma como ele encontra simples. O Jesse também é fantástica, né? O que o Jesse tá fazendo quando ele encontra com ele? Porque, na verdade, ele não foi preso, né?
Foi
ele
nada.
Fugindo pela janela.
Porque ele não estava no laboratório na hora da operação.
Ele tava na vizinha.
Ele sai vazado, velho.
É.
Nossa. Né, cara? Se vestir nas calças ainda pela janela.
E assim, no início eu fiquei meio... Quando eu comecei a ver a série, eu falei, puta merda. É um rostinho bonito, mas deve ser uma merda de um ator. E hoje eu queimo minha língua e falo, esse menino é sensacional.
Ele inclusive, é foda, demais na série.
Nessa última, na terceira e na quarta temporada, tem momentos que ele consegue ser melhor do que o Bryan Cranston.
Bitch!
Tem determinados momentos que pela... Nossa, cara.
É, pode ser que por conta do episódio em questão, né? Sim, da participação dele.
Tem episódios que
você fala, ele foi foda. Principalmente, vou até adiantar um pouquinho, depois a gente volta pra primeira temporada, que você falou da quarta, tem um momento lá que ele é que tem que cuidar de um laboratório de metanfetamina, porque ele já vai aprendendo a fórmula ao longo do seriado, e aí ele vai no laboratório e ele começa a mostrar pro pessoal que já trabalha naquele laboratório a organização do Walter, né? Então ele vai mandando mesmo, ó, tá tudo sujo ali, vocês vão ter que limpar, lavar, não sei o que, vocês são uns cuzão que não sei o que, achando que os caras não estão entendendo ele, e o cara falava em inglês, e aí, você me chamou de cuzão, eu entendo. Pois é, então você sabe que você é um cuzão, que não sei o que, você tem que lavar, vai. Ele bota...
Bota a moral ali,
cara. Exatamente.
E ele nas bota horas cara. Que ele, né, por causa das drogas, que ele tem as recaídas dele, ou por outros motivos, cara, que ele entra naqueles momentos, tipo, de desolação, cara, que ele fica que... todo fudido, putz,
ele consegue
cara.
Passar um momento de desespero mesmo ali, de angústia,
de angústia,
de depressão mesmo, né? Porque é o personagem... Olha só, o bacana do Breaking Bad, foi o que o Arley falou, né? Uma premissa simples. Um cara que vai vender droga pra ganhar dinheiro porque ele vai morrer e quer deixar a família bem de vida quando ele for dessa pra melhor. Pra né? E parece simples, mas daí, desse roteirinho básico, começa a desenvolver os personagens de uma maneira que eu nunca vi uma série de TV ou filme, qualquer outra coisa, fazer parecido, entendeu? Tanto o Walter quanto o Jesse, que são os personagens mais básicos, mudam completamente ao longo da série.
Nossa, demais.
O menino é completamente humano, sabe? Não tá querendo nada com nada da vida. Ele mais tá interessado em consumir a própria droga que ele fabrica do que vender e ser um cara rico. Enquanto o outro quer fazer grana. O outro, ele entra com o propósito praticamente de encher o bolso, sair dessa e não me envolver mais do que isso. É. Mas não, ele vai se transformando num cara mal pra caramba. Ele tem que ser durão pra poder ficar nesse meio. E é o que ele vai aprendendo ao longo da série.
É evolução de personagem, né?
Nossa, a evolução é enorme.
Ele, no início, ele tinha toda uma coisa de moral, né? Que, assim, eu não posso fazer tal coisa porque isso é errado. E aí ele começa, à medida dos acontecimentos, ele começa a perder tudo aquilo. E aí a esposa dele é que, num determinado momento, toma as rédeas da situação e ela começa a falar, não, você tem que maneirar aqui, maneirar ali, porque senão você vai se ferrar, cara.
Vamos voltando às razões iniciais dele ali na primeira temporada, né?
Exato.
Um cara totalmente ferrado, um filho deficiente, um filho pra nascer, o cara descobre que tem câncer, o cara chegou, estudou, gastou a vida dele inteira estudando química pra acabar dando aula num colégio de nada. Então, tipo, você não pode culpar ele por querer tentar de última hora, no desespero, seguir o caminho mais fácil pra deixar o dinheiro pra família dele, né?
E essa transformação dele é bem coerente se a gente levar em conta todas essas... como a vida dele tá em baixa, né? É um cara que ele tem uma capacidade gigante, cara, é um gênio, mas ele tem aluno que tá tirando o sarro da cara dele, ele tem um filho que, quando ele vai numa loja, logo no primeiro episódio, né?
Sofre um bullying, né, cara?
O pessoal, né, maltratando o menino, aí...
Walt. I have no idea. No, you know what? Don't even look at them. They're obviously very stupid. Yeah. I think those jeans look really good on you. I think you should get them if you like them, okay? You know what? Why don't you just hang out here for a second? I'll be right back.
Oh, no. Hey, Mommy, I think I pinched a loaf in my brand new big boy pants.
What are you doing?
What's wrong, Chief? Having a little trouble walking?
Get off me! Get off me!
I'll mess you up, man.
Or you'll have one shot. You better make it good. What are you waiting for, your girlfriends? You better go. You better go. Take it. Take your shot. Take it! Come on.
Come on, let's get out of here. Let's go.
Quando ele tem aquela explosão na loja, a gente percebe... Isso é interessante no roteiro de Breaking Bad. Que mesmo eu não gostando da primeira temporada, o começo da primeira temporada, foi uma coisa que eu sempre falei. O texto da série é muito bom. O roteiro é muito bom.
Sem dúvida.
O desenvolvimento dos personagens é muito bom. A gente brincou ali no começo, ah, como o Jesse foi apresentado, né? Ele tá fugindo ali. Mas a forma como ele é apresentado já diz muito sobre o personagem.
Não, e...
Né? Ele é um personagem que ele tá... pra ele, ele quer mais que se dane. Ele quer ganhar o dinheirinho dele ali, que ele é um cara que não pensa muito no futuro.
Não, ele,
né?
ele quer ganhar o dinheirinho dele,
ele quer consumir. É, ele quer consumir, ele quer ganhar o dinheiro e ele quer
ficar com
a vizinha gostosa.
É que a vida é fácil, né?
Exato.
É um carro tunado, é um humano, típico humano.
Exato. Já
o oposto do Walter.
O Walter é um cara que a vida tá futando o cara de tudo quanto é jeito e ele tá a ponto de explodir.
É,
né?
Dia de
então,
fúria.
Essa... Exato.
Tem hora que ele é muito. Ele lembra muito Michael Douglas em alguns momentos. O cara fala assim, não.
Ué, no primeiro episódio mesmo, quando ele explode com os meninos que estavam maltratando o filho dele, é Michael Douglas no dia de fúria total.
Aliás, a série é legal porque te surpreende, porque ele parece que ele foge dos meninos, ele dá a volta por trás como se tivesse envergonhado mais que o filho. A esposa dele até olha pra ele, pô, ele nos abandonou aqui, pô, o moleque tá... Aí ele dá a volta na loja, ele sai pelos fundos, entra pela frente, dá uma lição nos moleques, muito legal. Legal, cara.
Meu,
é muito bom. Ô, Alexandre, a primeira temporada, ela é muito curta.
É, tem 7 episódios a primeira
sete
temporada.
7 episódios.
Isso.
Mas, meu, até onde que você achou que deu uma... Foi meio chato e depois ficou bacana?
O primeiro episódio, quando apresenta a série, ele é bom. Gosto muito dele.
Muito
do
bom.
Segundo ao quinto, eu acho que a série dá uma freada, assim, sabe? Ela, peraí, vamos parar um pouquinho.
Eu gostei muito, cara. Eu gostei que tem uma cena, porque a gente falou que o Jesse escapa da operação do cunhado dele, certo?
Uhum.
Mas o parceiro do Jesse, o ex-parceiro agora, né, do caso do Jesse, ele vai preso.
Isso.
E aí, esse ex-parceiro do Jesse e o Jesse trabalhavam com um outro cara.
Isso.
E o Walter começa a entrar em conflito com esse cara, que era o chefão ali daquele bairro das drogas ali.
Uhum.
E tem uma situação lá que ele tem que prender o cara no porão da casa, porque o cara se escapar vai matar ele, vai matar o Jesse também. E aquela situação, que tem até a cena do prato quebrado, ele se bate os cacos de vidro, que eu não vou dizer porquê, pra não dar spoiler pro ouvinte, eu achei aquilo lá muito bacana, cara.
Então, mas ela continua tendo bons momentos, mas eu acho que ela se estende demais nessa situação.
Realmente, a primeira temporada, ela é muito complicada, cara. Eu mesmo, eu tive que... Eu também não gostei muito da primeira temporada.
Ah, mas o sexto episódio, cara, tem um momento no sexto episódio que se você não ficar conquistado ali, aí eu não sei o que te conquista mais, cara. Que é quando ele vai combater o chefão lá que deu um...
É, cacete. Aquilo é sensacional. Let me get this straight. I steal your dope. I beat the piss out of your mule boy. And then you walk in here and you bring me more men? Woo, that's a brilliant plan, isn't it? Brilliant. You got one part of that wrong. This... is not meth.
Ah, não, aquilo ali é o que te dá o gás, né, cara?
Puta, cara,
exatamente. É aí que a série fala.
Cela. É ali que ela te dá a adrenalina.
Pega fogo, né, cara?
O que eu comparei essa primeira temporada é o seguinte. Ela te recompensa nos últimos dois episódios pela paciência. Não, não tô querendo ser chato de ofender a série. Né? Paciência, sim. Que ela se arrasta um pouco.
É, esse sexto... diz com o restante, que é muito
superior,
assim, sabe?
E o sexto e o sétimo episódio, eles são recompensas mesmo, principalmente o sétimo, que é no sétimo episódio que a gente compreende a química entre o Jesse e o Walter, e é ali que você entende como é que vai ser o relacionamento dos dois, né, porque nos outros episódios não, meio que não anda, os dois não têm química juntos, mas no sétimo episódio é que você fala, ah, então é isso,
é exatamente.
É assim que vai funcionar.
Mas Alexandre, eu acho que isso é até proposital, sabe, é pra série ter um desenvolvimento meio devagar, sabe, ela vai paulatinamente se desenrolando, não não se atropela, ela deixa as coisas acontecerem, ele não coloca logo de cara assim, olha, engulam, os dois já vão ter um relacionamento assim.
Ah, não, lógico, tem o crescimento exato, linear e tal, mas é que esse crescimento exige um pouquinho de paciência, né, o espectador
moderno.
A dica então
é pra alguns ouvintes que por acaso não venham a gostar, aguentem até o sexto episódio.
É, ninguém vai se arrepender, frente. Principalmente o fim do sexto episódio até o final do sétimo, olha, não tem como se arrepender, assim. Vocês vão querer assistir a segunda temporada
e aí é uma melhor que a outra, viu? Segunda
é
melhor.
Daí é o que eu falo, assim, eu particularmente, a série me cativou desde o primeiro minuto. Primeiro pelo plot, porque eu, assim, não é por causa disso, né, mas eu adoro química, é a matéria que eu mais gosto, mas, e aí isso acabou me dando vontade de assistir a série. Mas eu reconheço que a primeira temporada, ela não encontrou a sintonia perfeita. E aí quando ela vem crescendo, e quando ela chega na metade da segunda temporada, ela encontra essa sintonia. E a partir daí, é um episódio melhor que o outro. Ela não cai mais. E aí foi depois da metade da segunda, a terceira e a quarta temporada, com um episódio melhor que o outro. Um final de temporada melhor que o outro.
E vai crescendo, né? O final da primeira temporada é um. Eles têm aquela briguinha deles ali, aquele conflito, mas é com o cara que comanda, sei lá, metade do bairro ali só, né? Metade da distribuição do bairro.
Vai crescendo, né? Os desafios do senhor Walter White.
Até que vale situar o final dessa temporada, né? Já que nós estamos indo por temporada, né? Até citar o que acontece, sem dar muito spoiler, né, Thiago?
Sim.
Logo eles descobrem, pô, eu comecei a fabricar, mas é óbvio que eu não sou o único que teve essa ideia. Já existe um grandão por trás. E esse grandão toma conhecimento da droga do Walter, justamente porque ela se prova uma das melhores. É uma droga que tem até uma cor diferente, é azul. Ela é a melhor, né?
Ela tem uma característica que no início todo mundo falou, mas peraí, como que esse negócio é azul?
Que a maioria é branca.
É. E aí todo mundo assim, mas... E aí na hora que os caras começaram a usar o negócio, falaram, o negócio é foda, começaram a fazer teste, viram que a droga chegava a 95% de pureza, coisa que assim, ninguém chegava.
Outra,
Todo mundo falou, puta, que merda é essa?
Eu acho que ela era azul porque faltava um elemento que era utilizado pra fabricar meta, e o Jesse fala, mas pô, é difícil conseguir esse ingrediente. Aí ele fala, não, eu posso substituir por outro. Aí eles obtêm um outro galão de outro produto lá e fica azul e dá um resultado muito melhor, né?
Que, aliás, a cena do roubo é fantástica.
Muito boa. Eles roubando o material, porque não vende na lojinha da esquina.
É, não é tão simples, né?
Algumas coisas vendem, né? Mas o cara também tem razão pra ficar puto, cara. Porque ele fala as coisas, quando ele fala as coisas pro Pink fazer, ele tem uma certeza muito grande do que ele tá pedindo.
Sim.
E o Pink meio que, foda-se.
É, leva tudo num torneio aí.
Nossa, fazer umas merda, cara. Como aquela
Ele é aquele
da
cara
casa,
que compra um negócio mais barato, né?
É.
Você manda o cara comprar Coca-Cola, ele traz Zip-Cola pra você.
É isso.
E ele vai comprar materiais totalmente fora da rotina de qualquer pessoa, tudo num lugar só, né?
Isso.
E aí a banheira, cara. Na hora que dá a merda da banheira, eu falei, ah não, velho, você é muito burro, velho.
O cara não leva a sério nada do que ele tá fazendo, né, cara?
Mostrando totalmente que ele era, né? Totalmente responsável. Tipo, é o típico usuário de droga, né, cara? Que perde noção de tudo, né?
Isso. Mas era o único apoio do Walter, né? Ele não conhecia ninguém, a não ser que pô. Então,
sozinho ele não conseguiria fazer. Né?
Não, imagina.
Porque era aquele negócio. Ele fabricava. E o Pink vendia. Ele precisava.
Da química, e você entende do negócio.
É, ué. Exato.
É, e no fim ele acaba descobrindo que o moleque não entende tanto, assim, do negócio.
Mas é porque ele pensou, pô, usuário de droga, minha melhor opção, velho. Já foi meu aluno, tá querendo droga, eu engano fácil. Sabe?
O único contato que ele tinha com isso era o quê? O cunhado dele, que era o oposto do que ele precisava pra fazer um...
policial, né?
Então,
não dá pra confiar.
O cara um dia é um civil que segue a lei, pra ele sair da lei assim, ele vai...
Então, você me lembrou de uma cena, inclusive, que tem muita coisa que ele precisa pra começar a fabricar, que eles montam todo o esquema de laboratório num trailer que o Jesse arrumou,
não,
né?
Não.
Então é um trailer.
A primeira cena da série já começa numa merda foda. É uma calça voando, um caminhão desgovernado no meio do deserto, e você fala, que merda é essa?
Que é lá que eles vão fabricar, no meio do deserto, pra não chamar atenção.
Depois mostra o cara saindo do carro de cueca.
Uma máscara de gás, né?
Bota e uma máscara de gás, e o outro menino desmaiado dentro do carro, você fala assim, que porra é essa?
Esse começo da série, sabe o que me lembrou?
Que é essa?
David Lynch. Parecia o começo de um filme do David Lynch, sabe? Tipo, o cara de cueca apontando a arma pra câmera.
Aí dá uma retrocedida e começa a explicar como ele chegou naquela situação, né, cara? Mas então, é dentro de um trailer que eles fabricam essa metanfetamina toda, e nem ele manda o Jesse pegar alguns ingredientes, alguns vasilhames, enfim, tudo que ele vai usar. Mas tem coisa que não vende. E ele pega no laboratório da escola.
Uhum.
E a escola dá falta daquilo. E aí o cunhado dele é que vai investigar, desconfiando de que realmente foi tirado da escola pra fabricar droga. Mas o cunhado não desconfia do Walter.
É.
Desconfia que alguém pegou, algum aluno e tal. Porque o Walter, porra, vai desconfiar do próprio cunhado que nunca fez nada, o cara tudo certinho.
Né, de repente. Ferrado, né?
Exato, todo fudido, coitado. Vai, porra, vai dar mais uma dor de cabeça pro cara. É a última pessoa que lhe vem à cabeça, né? E justamente é o culpado. Um jogo de gato e rato entre o Walter e o...
É, aí que começa esse jogo, né, cara? E toda vez que os dois começam as discussões sobre metanfetamina e Heisenberg, quem tá fabricando, começa a dar um desespero, né, cara?
Chega um momento que nós vamos comentar mais pra frente que, putz, eu falei assim, cara, esse filho da puta vai contar tudo. Mas que desgraça, o que ele vai fazer? Ele é louco.
Não, é que tem hora que ele precisa que o ego dele seja maior do que aquilo, né?
Mas... Enquanto
ele pega e meio que entrega alguns pontos, tipo, principais sobre o Heisenberg, pra não deixar o nome Heisenberg morrer, né?
Mas isso só acontece depois que os valores morais dele começam a cair, né?
É, começa a se ficar confuso, né?
É complicado, assim, parecer um pouco bobo, mas assim, o Walter tem câncer. E fazendo uma metáfora, o Walter é um câncer pras pessoas em volta dele, cara. Ele faz a vida de todo mundo em volta ficar uma merda.
Porque até ele começar a ganhar dinheiro com esse negócio, ele se fode pra caramba, cara.
É,
vai demais. Junto, ele perde dinheiro, ele tem que mentir pro pessoal pra dizer onde você passou a noite. Ele não pode falar, tava fabricando metanfetamina no meio do deserto, com um moleque sem as minhas calças. Tira a roupa pra não pegar, né, cara, na roupa dele. Então ele tava contando um monte de gente, né, cara, junto com ele, sem poder contar. E o que você falou, meu, faz muito sentido, porque esse momento da temporada em que o cunhado dele desiste de procurar o Heisenberg, que é o codinome de traficante dele, é Heisenberg, ele fala, pô, nunca vou pegar o Heisenberg, eu tô desconfiando que é o tal sujeito. E ele fala que é um outro sujeito, que não é o Walter. E o Walter quer dar uma emoção pra vida dele, parece, naquele momento, né, cara? Ele fala, não, eu acho que não é essa pessoa. E começa a botar na cabeça do cunhado dele, que é o Hank, uma maneira do Hank voltar a se interessar.
É, ele começa a apontar, né?
É muito bacana essa parte, mas isso é lá mais pra frente, né?
Então, ele começa a apontar erros ali que não batem com as informações que o Hank tem.
Exato, cara, é muito bom.
Tá. Resumindo assim, a primeira temporada, ela... Tem gente que é fisgada desde o primeiro episódio.
Como eu.
Eu acho que é a grande maioria, né? Mas tem gente mesmo, como eu, até mesmo o Alex. A primeira temporada é um pouco difícil mesmo de assistir, ela é um pouco lenta e tal. Pelo que você ouve, se você começar a assistir hoje, você ouve falar que é uma série sensacional, esplêndida, você vê a primeira temporada, você sente um pouco de exagerismo vendo só a primeira temporada nesses comentários.
É.
Mas dá pra sobreviver ali. São sete episódios só a temporada, você mata ali num dia.
É, passando dela, você não vai se arrepender, cara.
Se você conseguindo chegar no sexto episódio, acabou. Dali você não larga mais.
Que é onde entra o conflito com o traficante grandão, né?
É.
É o tal Tuco, que conhece o Walter por meio da sua droga. Quem é o fabricante disso aqui, né, meu? Eu quero conhecer esse cara, quero começar a fazer negócio com ele. E aí é onde tem o conflito com o Tuco, que é onde se dá no sexto episódio. Magnífico essa cena.
Ah, e é aquela coisa, né? Tem gente que, não, mas sete episódios... Pô, tem gente aí que vê uma temporada inteira de Fringe pra chegar na parte que a série começa a ficar boa. Por que não sete episódios, cara?
Walking Dead, né? Tá aguentando duas temporadas, porra.
Pois é, o Walking Dead...
Tem gente que tá assistindo Alcatraz ainda esperando que a série vai ficar...
Exatamente, cara. Eu sou uma merda, velho. Eu tô vendo essa bosta, nem sei por quê, mas não é porque eu acho que vai ficar boa. Eu sei que a série é ruim, ela vai continuar ruim.
Vamos dar um play, pause em Alcatraz, J.J. Abrams e voltar ao que interessa.
Eu acho que um negócio interessante, né, igual falou assim, né, é a gente comentando aí sobre o Walter, né, o nome da série, Breaking Bad. Breaking Bad, assim, é uma gíria que é do sul dos Estados Unidos, que significa que quando alguém se desvia do caminho correto e passa a fazer coisas erradas, ou tem uma outra justificativa que é assim, é meio que aquela citação, nada é tão ruim que não possa piorar.
Exatamente.
Mas esse negócio de desvio é um desvio fácil, né, cara? O cara, ele toma um caminho errado que aparentemente é mais fácil esse caminho errado.
E assim, e as duas coisas se aplicam perfeitamente ao que é a série.
Exato. Uhum. Ele pega o atalho do mundo das drogas pra tentar adiantar a grana dele.
E cada vez a situação fica pior.
Pior.
Ele vai se afundando, né, cara? Ele começa ali como um negócio pequeno ali, ele achando que ele vai fazer um tanto, vai vender, vai conseguir o dinheiro que ele consegue sair, mas não é assim, né?
Começa a deparar com um monte de problema, cara. Pra vender tem que ter um monte de gente nas ruas distribuindo aquela droga. Ele tem que ter uma fábrica fabricação muito gigante pra dar conta de todo mundo. Ele tem que lidar com concorrentes barra pesada.
Ele tem que suprir a demanda, né?
E que... lembrar que o consumidor dele não é um consumidor gente boa. São caras que roubam ele e depois essa grana vai ter que sair de algum lugar. Não vai ser do bolso dele. Ele tem que enfrentar os próprios revendedores, se quiser dar jeito. É um mundo cão, cara, esse daí.
Eu não sei, bicho. Onde é que entra a segunda temporada, né? Que é justamente ele lidando com esse problema.
Exatamente.
Descendendo dos acontecimentos na primeira temporada, ele começa a expandir mais o mercado dele, né?
E cabe dizer que uma temporada é continuação direta da outra, né?
Não, é acabou uma, começa a outra, né? Sem respiração.
Não, assim, exatamente no segundo depois, no mesmo minuto. A maioria das séries dão um tempo aí de alguns meses entre um episódio e outro. Ah, passou alguns meses depois e vemos como é que tá o cara. Como Dexter, por exemplo. Breaking Bad, não. Terminou numa cena, no outra temporada, começa na mesma cena.
E descendendo dos acontecimentos que ocorreram ali, já começa as primeiras consequências dele, né? Que daí ele conseguiu alcançar mais gente, só que ele precisa que essa demanda seja maior. Daí ele se debate com o problema de laboratório.
Ele teve um distribuidor, né, cara? No final da primeira temporada, ele ganha um distribuidor completamente descontrolado. Maybe blue, but it's a bomb.
Tight, yeah! Blue, yellow, pink! Whatever, man, just keep bringing me that. Tight, yeah! Blue, yellow, pink! Whatever, man, just keep bringing me that. Tight, yeah! Blue, yellow, pink! Whatever, man, just keep bringing me that.
Maluco, totalmente, né? Cheirador, assim, de tudo quanto é coisa. Cheira tudo.
Se é cinza, o cara é capaz de cheirar, sabe?
Exato, cheira cinza do familiar dele que morreu.
Eu não posso falar porque eu tava vendo uma série e o cara fumou a cinza da mãe, velho.
Que isso, cara?
É sério, cara.
Isso aí foi baseado no Keith Richards.
É, Shameless, cara. O cara na alta, velho. O cara passou a cinza, meu irmão. Eu disse, ó,
filho, sinistro.
Esse era o nível desse novo vilão da temporada, né?
Que é o Tuco, né, cara? E aí, esse vilão é que começa a causar os problemas, né? Porque o vilão se encrenca e, consequentemente, se ele se encrenca, todo mundo que tá ao redor dele vai junto.
É, e com o sucesso da primeira temporada, a segunda temporada já teve 13 episódios, né?
A segunda temporada... Ô Alex, você já viu a segunda ou não? Você parou
não,
na primeira?
Não, eu parei na primeira.
Meu amigo, rapaz, a segunda temporada, o início dela, os 6 primeiros episódios, 5, meu amigo, é um acontecimento desenfreado, um negócio atrás do outro, você não tem tempo de respirar, cara.
E assim, é uma coisa que eu acho foda, né, nessa segunda temporada. O que que aconteceu no passado do Walt, que ele era um cara, né, assim, ganhou um Nobel pra ele ficar tão fudido.
Nessa segunda temporada que a gente descobre que ele ganhou um Nobel, né, cara?
Não.
No primeiro episódio, já dá um close
na plaquinha, assim, Walter White.
A segunda temporada é que mostra, no caso, o cara que deu continuidade no trabalho dele e ficou rico pra caramba.
É que trabalhava com ele. Mostra como é que ele se fudeu. E assim, e ele começa a ter problemas pra pagar o tratamento. E aí... A situação começa a ficar...
O tratamento do câncer, né?
Isso, e a situação começa meio que ficar um pouco descontrolada, porque a mulher meio que descobre, aí ele fala que vai pedir dinheiro.
A mulher não sabe de onde vem o dinheiro, né?
Sim, ela acha que é do amigo, né?
O amigo do ex-amigo dele.
Depois ela descobre que não é.
Desse amigo que aproveitou da ideia dele e ficou milionário pra caramba, né?
Ficou milionário e ele acabou indo dar aula, porque ele não gostou de trabalhar com um cara que passou a perna nele, então não achou legal.
Então, foi dar aula. O Walter pega essa brecha, né, do cara que ficou rico em cima dele e diz que pra compensar redimir, ele tá pagando o tratamento do Walt. Pra mulher dele ele fala isso, que na verdade não é.
Já tem perna curta, né? Uma hora a mulher começa a se ligar.
E aí ele tem que inventar uma outra desculpa.
E aí o relacionamento dele vai pro ralo,
vai
né,
cara? Merda, né, cara?
O ralo. Ela começa a desconfiar, fala, porra, você some, você não dá sinal de vida por dias, porque ele fica um tempão fora, preso por causa do rolo que ele teve com o drogado lá, distribuidor dele. Quando ele volta, ele finge que tava com amnésia, que ele desapareceu porque ele ficou meio louco, ficou andando por aí sem rumo.
Isso.
Ela começa a desconfiar dessa desculpa mais do que a esfarrapada dele. Vai descobrindo que o dinheiro dele vem de algum lugar que ele não sabe de quem é. Primeira coisa que vem, ele tem uma amante que tá bancando ele.
Não, e assim, tem uma coisa interessante, né? Como é prova, né? É, além da meta que ele fabrica, cara, pra derrubar algumas pessoas, ele começa a trabalhar com outros elementos e criar criar alguma espécie de veneno.
Nossa, sensacional.
Pra matar, cara. E é, sim, é sensacional, porque é uma morte limpa e que ninguém vai descobrir como é que é, porque ele mesmo falou que não é...
Oi? O veneno é pra salvar a pele dele, cara.
Sim, mas é um veneno muito excepcional.
É, porque é um veneno que, assim, ele no, o corpo, quando você faz uma autópsia, não detecta ele.
Detecta. Ele desenvolve várias maneiras de tanto matar como sumir com o corpo quimicamente. Ele é sensacional, né? Que é usada várias vezes durante a série até.
O cara vai ficando cada vez mais cruel. Cada vez entrando mais nesse meio. É aí que ele vai começando
a mostrar
quem ele vai se tornar realmente, cara.
Começa a perder as noções de certo e errado, né?
Não, é.
Que é comum a quem entra numa vida do crime, né?
Exato. Porque
é mais uma pessoa
um com... cara. Ele nunca vai dar um tiro na cabeça de um cara, um trabalho sujo desse. Ele vai matar o cara a porrada? Não vai.
Não.
O jeito que ele encontra pra... é um veneninho que... Como é o nome do veneno? Tem um nome.
Ricina.
Ricina, exatamente. Ele põe na comida do sujeito, o sujeito morre depois de 72 horas como se fosse uma gripe aparente.
É, quem usava muito isso foi a KGB na década de 70, em guarda-chuva. Inclusive assassinaram um jornalista búlgaro, sabe?
E é legal ele tentando colocar ricina na comida dos caras, né, meu?
Sim.
Não consegue de jeito nenhum. É muito bom. Cabe dizer que nessa segunda temporada entra um personagem que...
Ah, isso que eu ia falar agora.
É irrelevante, mas ele se mostra muito importante, que é o tio Salamanca. Na quarta temporada, o tio Salamanca, que é o tio que está completamente... Como é que ele tá? Ele tá paralítico.
Não, ele tá zoado. Não, a única coisa que ele faz é bater um tocão... sabe aquelas recepções de hotel que mostra em filme? Ele só usa aquilo e ele se comunica por aquilo. E é foda.
Ele não consegue andar, não se mexe em cadeira de roda. Ele é o tio do Tuco. Quando o Tuco sequestra o Walter pra o Walter não entregar a ele, essas coisas, que a gente não vai contar por que ele sequestra o Walter, esse tio Salamanca fica... bota praticamente o tio pra vigiar o cara, né?
Uhum.
Esse tio, quando eu vi o cara, velho, eu falei, legal, acabou a participação dele aí. Terminou o arco do Tuco, acabou o tio Salamanca. Quando esse tio Salamanca volta na quarta temporada, todas as pontas vão sendo amarradas. Isso é sensacional em Breaking Bad.
As pontas são
amarradas.
O Tuco ali abriu um leque pra que usou a terceira temporada e a quarta, né?
E a quarta. E usou de forma magistral.
E assim...
E ele passa uma agonia, cara, a hora que ele começa a tocar aquele sino ali.
Isso, cara.
Fazer aqueles barulhos com a boca, assim, cara, que você fica louco, cara.
Você fica mais nervoso do que se ele estivesse xingando e gritando com alguém.
Ok, I'm here. How you doing this morning, Mr. Salamanca? You need something?
Fica lá só naquele negócio frenético, assim, fica... Puta, mata esse velho! Mata esse velho!
O Tuco não. O tio Salamanca vê o Walter colocando veneno na comida do Tuco.
E aí ele fica freaking out.
Ele fica tocando o sino. Pim, pim, tentando dar
uma... Ele fica freaking out.
Não come, cara! E o cara entende tudo errado. Ah, você quer o meu prato e não o seu, né, seu velho? Filho da puta. Troca o prato.
Mas também, ao invés de ensinar código Morse pro velho, pô, ele vai ficar batendo...
Mas ele não, mas ele sabe... Ele tem um código que, dependendo de como ele tocar e quantas vezes, é uma letra.
É.
O Tuca que é um imbecil.
Interpretado. Ele é um drogado.
É um drogado pior que o Pink. Então, assim.
O Tuca é completamente maluco. A gente percebe na primeira participação dele, logo no final da primeira temporada, você fala: não, esse cara aí é insano.
Ele fica pior. E nessa segunda temporada.
É o gancho pra segunda. Começa a segunda logo ali no que ele faz. As consequências daquela são do Tuco na primeira temporada.
E nessa segunda temporada também entra outro personagem que é muito bacana, cara. As participações dele é sensacional, que é o Sol, né? O advogado.
Ah, é verdade. Você achou que eu ia falar dele aquela hora?
Eu achei.
É quando eu falei do tio Salamanca.
É o trambiqueiro mestre. É aquele negócio. Eu vou fazer o trambique. Na hora que der merda, meu filho, eu já assumi e você roda sozinho, viu?
Cara, ele tem a solução pra tudo que é problema, que é fora da lei, cara. É bem o que o Jesse fala, né? A hora que eles veem que precisam de um advogado. A gente não precisa de um advogado que seja...
Criminalista.
Criminalista, né?
Advogado criminoso.
Sensacional, cara. E quando eles recorrem a ele, cara, ele tem umas soluções. Você não acredita, cara. Você...
Esse cara se conquista logo de cara porque ele tem...
O comercial, né? Ele aparece no comercial. Assim,
ele aparece no comercial, que é nenhuma. Um comercial muito vagabundo. Assim, é uma coisa muito apelativa.
Aquilo é um comercial que... pra aqueles tipo... Aquele... Não é de sacanagem, mas dá a impressão de que é aqueles comercial pra mexicano ilegal. Vem cá, nós vamos ajudar você a ficar legal no país.
Exato.
Nossa, tem uma
E ele
cara...
tem uma tirada pra tudo. Ele é muito engraçado. Ele tem cheio de frase de efeito cretina. Ele é muito cretino,
é,
cara.
Ele é,
cara. Isso é que é legal nele, sabe? Essa atitude de cretino que ele tem, cara.
Não, e ele, e assim, o escritório dele tem um segurança. Se ele vê que o bicho vai pegar, ele tranca o escritório todo. Não tô aqui não.
O lugar da Grécia, né, cara? Tem uma estátua de liberdade inflada no alto do...
Ele é aquele cara mais... Ele é baranga aos extremos.
O cara é um kikichu, cara, né, velho? Muito legal. Saul Goodman. E ele fica em presença até a quarta.
Ele se torna um aliado super importante pros dois, né? Pro Walter e pro Pinkman.
Cabe dizer, a gente tá falando, ó, todo personagem tem uma evolução de caráter, de personalidade, de importância na série inteira. Nenhum personagem, quase nenhum, não vou dizer nenhum, né? 90% dos personagens está na série por alguma razão.
Com certeza.
Então, não é à toa ali, sabe? A maioria... O Goodman vai ter o seu feitio lá no final, sabe? O Hank, que é o cunhado policial, vai ter sua influência no final. O Tio Salamanca, o Tu, todos eles.
É aquele negócio, não existe personagem ruim e mal utilizado em Breaking Bad.
Não, tem a mulher do Hank.
Mas ali mesmo, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que ela tá ali meio que assim...
Com o Hank, pra fazer parte do núcleo do Hank, que é a esposa dele, é a mulher, é a irmã da...
É, eu acho que ela serve pra fazer a ligação, né?
É a ligação familiar.
Exatamente. Como é o nome da mulher do Walter? É a Skyler.
Skyler.
Então, quando a Skyler tá com problema, se abre com ela. E tem, eles inserem lá que ela é cleptomaníaca. Essa mulher aí, ela é cleptomaníaca, rouba as coisas. E esse negócio dela ficar roubando as coisas, até agora não teve um porquê.
Até agora, na quarta temporada, ainda não desenvolveram isso?
Okay, não. Ainda não. Foi apresentado na primeira, volta a ser mostrado depois, e até agora... Vamos ver se
na temporada mesmo, ela tem uma recaída.
E isso daí também é um dos exemplos, né? De como a primeira, ela se perde um pouquinho. Eles apresentam, acho que no segundo, no terceiro episódio, depois só retomam no último.
Ah, sim.
É.
Né?
É.
E aí, mesmo retomando, você... Ah, por quê? Mas se a gente levar em conta a família, né? Se você... talvez a série... A ideia seja passar um contraponto ali de que a família do Hank também, mesmo o cara sendo policial...
Totalmente desequilibrado.
Também tem problemas, entendeu?
A família inteira ali deles, né? Você vê aqueles momentos, até na primeira temporada mesmo, que eles se reuniam em família, assim, tipo, é um clima meio estranho, assim, não tem aquela harmonia, fica uma brincadeirinha sem graça ali.
Quer passar a ideia de que é uma família típica, uma família normal, mas na verdade tem...
Cheia de problemas,
né? Muito disfuncional ali, na verdade.
Quando você olha de perto, todo mundo é meio maluco, né? Até o filho do Walter, né? Ele não trata a mãe dele como mãe.
Não, isso daí na série inteira ele leva, assim. Né?
Então, você percebe que tem alguns probleminhas ali de percurso que fizeram de chegarem até ali e que acaba, né, desenvolvendo.
O Alex, você que ainda não viu tudo, cara, uma coisa que é muito legal na atuação do Bryan Cranston, que não é à toa que esse cara ganhou 3 Emmy Awards, assim, seguidos. Não é à toa. Ele, mais pra frente, né, isso vai sendo desenvolvido. Nas situações em que ele está com a família, você percebe uma completa mudança de personalidade. Ele se sente desconfortável quando está com a família. E seu ambiente natural inverte. O ambiente natural dele, que antes era o familiar, passa a ser o ambiente do mundo das drogas.
É verdade.
Você percebe isso dele.
Na primeira temporada tem um negócio assim que dá a entender que ele tá começando a se sentir desconfortável com a família, que é quando eles estão gravando um vídeo pra menina que vai nascer.
É.
Que a hora que chega nele, assim, ele fica todo envergonhado.
Ele fica envergonhado sempre, cara. Vai ter um momento também da segunda temporada que o filho dele começa a tentar conseguir ajuda pro tratamento do pai. E vai uma equipe de jornalista lá que se encantou pelo fato do menino querer ajudar o pai e tal.
Pedir dinheiro na internet, né? E aí ele começou a arrecadar uma grana.
Ele fica completamente sem jeito, cara, o Walter.
É, você vê, né? Aquelas cenas, tem várias cenas de churrasco, né? Tanto na casa do Walter ali na piscina, que eles começam a falar entre família ali, e o Walter sempre que a câmera foca nele, ele tá com o pensamento em outro lugar, assim.
Ele tá quietão.
Ele tá quieto, tipo, com o pensamento lá no, na metanfetamina que ele tinha que estar fabricando, entendeu?
Você percebe o seguinte,
ele tá batendo tabela ali só.
Exato, só tá ali cumprindo o papel máscara dele ali, né? Pra não gerar suspeita, pra manter o ritmo, manter as aparências. Você percebe, né? O cara, ele sempre... Ele teve um sofrimento na vida, né? Ele perdeu o negócio dele por conta de um amigo malandro aí que roubou tudo dele, as ideias. O cara tá com câncer, a família dele tá precisando de grana, tem os problemas pra resolver. Quando ele encontra um local, uma profissão, sei lá, não vou nem chamar de profissão que ele faz, ele se dá bem num negócio, que ele descobre que ele tem talento pra alguma coisa, e que aquela coisa dá uma adrenalina, dá um momento de tensão pra ele, mostra que ainda vale a pena você passar algum risco, a emoção de você conseguir o dinheiro no final de uma operação que pode dar merda, ele começa a perceber que aquilo lá faz bem pra ele.
É o que ele sempre buscou, né? Na verdade, é aquilo ali traz o que ele sempre buscou, que foi o reconhecimento pelo trabalho dele. Todo mundo que prova a droga dele fica, tipo, fã dele, assim. É o que ele sempre quis ter, admiração pelo trabalho que ele desenvolvia e nunca teve.
Aos pouquinhos, aquilo que ele entrou, a princípio, somente pra conseguir dinheiro pra ajudar a família, se torna o que ele mais quer fazer, assim.
É algo que dá um crédito pra ele, né? Por ele fazer aquilo.
Vai invertendo isso daí na segunda temporada. Na segunda, na terceira.
Começa na segunda dar esse tom, assim.
Na quarta já tá completamente explícito, praticamente, isso daí, né? Na quinta, mais ainda. Na quinta, com certeza, vai ficar mais ainda.
E como vocês tinham falado do Bryan Cranston, né? Vale dizer também a transformação física que ele sofre logo na primeira temporada.
A hora que ele raspa o cabelo é algo...
Não, e não é nem a hora que ele raspa, não. Antes dele raspar o cabelo, você já percebe que ele deu uma emagrecida dos primeiros episódios pra esse.
Ô, Alex, essa transformação física dele vai cada vez ficando mais aparente até o final da série,
assim,
cara.
Se você for ver ele fora de cena, normal, ele tem um rosto ok. Na série, cara, os caras fazem ele ficar muito, muito enrugado. Sabe? Durão. Realmente fudido, é com aquela cara, moda tipo assim, mesmo, né? Tô fudido, mas sou fodalhão aqui.
Exato. E ele tem aquela cara, cara de mármore, sabe? Aquela coisa meio Clint Eastwood, que você diz, cara, o bad motherfucker.
Exato. E ele é o bad motherfucker. Cara, ele é, putz, cara, tem momento que você fala assim, ah, esse cara é, nossa, velho.
A ruga do cara é talhada no mármore, assim, né? Aquela ruga.
Ele é o protagonista, a gente torce por ele, mesmo sabendo que tem momentos que ele é um filho da puta do caralho.
Mesmo sabendo que ele tá fazendo é errado.
Não, sim, mas isso aí existem várias séries. O Dexter tá fazendo uma coisa que é errada. O Tony Soprano tá fazendo uma coisa que é errada. Vários personagens que a gente gosta muito estão fazendo a coisa errada. Mas eles têm um.
É meio duvidoso.
Não.
Dexter, vai falar que você também não teria vontade se você tivesse todo o treinamento do Dexter.
Mas ainda assim, não é correto você fazer justiça com as próprias mãos.
Ainda tenta disfarçar que o Dexter faz é bonzinho. Entendeu? Ele só mata bonzinho.
Isso, mas ele não faz.
E ele não faz por lucro, né?
Entendeu?
Contra o Walter.
É errado. Um valor errado. Matar uma pessoa é um valor que não é correto. Mas eu falo assim, são personagens que, assim, eles têm um carisma e a gente torce por eles, por eles terem um motivo maior pra estar fazendo aquilo, mesmo que não seja exatamente uma coisa que justifique.
É. Que a motivação não seja boa, né?
Eles são os anti-heróis, né?
O cara é tão bom que ele não atua só com palavras, interpretando. O cara consegue colocar em sua própria postura, o próprio jeito de andar, de se mexer, ele consegue atuar, sabe? Você percebe a postura dele é uma com a família e é outra com o Jesse, é uma com o filho dele e é outra lá com o traficante. O cara é foda. Esse ator foi descoberto, tanto que tá fazendo ponto em alguns filmes aí.
Ele tá fazendo em tudo. Esse ano ele
tá no John Carter.
Obrigado, sair. Hollywood, ele tá aparecendo agora, né, cara?
Amém,
cara.
Que bom.
Tá com o John Carter, ele fez Contágio, também, se não me engano. Poder e a Lei, ele fez um filme de tribunais que saiu aí. Ele tá fazendo
Esse ano ele tem mais uns 4 ou 5.
Tudo pouco. Não é o Walter, não é um papel de destaque, como na série, mas tá aparecendo.
O reconhecimento veio tarde, né? Eu vi uma entrevista com ele no Jay Leno, que aí o Jay mostra uma cena de um seriado que ele participou lá no começo dos anos 90.
Malcolm
and
the Middle.
Acho que não.
Me surpreendeu muito quando eu vi. Porque em Malcolm and the Middle, que é uma série de comédia, ele era o paizão da família. Ele era engraçadão, velho.
Não, mas não era. Era uma série policial que ele participa. Ele faz uma participação num episódio dessa série policial.
Mas nada que indicasse que o cara era tão bom, assim.
Era um papel ok. Esse é tipo um character actor, sabe? Tipo,
ele seria um comédia,
mas
né?
Mas eu falo assim, como, né, no Malcolm ele era um dos personagens principais e foi uma série que durou 10 anos, eu falo assim, é surpreendente, sabe? O ator sair de uma coisa de comédia mais familiar e mudar tanto, né?
Pois é. Você vê como
cara tinha talento e nunca exploraram, né?
É. E também deve ter tido um olheiro ali, sei lá, um produtor que confiou nesse cara, que percebeu que esse cara era o cara correto, sabe? Aliás, a gente não falou o nome até agora do criador da série, né?
Que pois é.
Gilligan.
Que já foi um dos produtores de Arquivo X.
Foi verdade, tinha experiência de Arquivo X e ganhou agora, teve o prêmio dos escritores, dos roteiristas lá de Hollywood. Ele ganhou o prêmio de melhor série dramática, melhor episódio de série dramática. O Breaking Bad rapou tudo ali, cara.
Eu fico muito feliz de um prêmio reconhecendo, porque tem prêmios aí que simplesmente parece que ignoram uma série que é tão boa e que não tem motivo pra não indicar ela.
Eu fiquei triste quando... Sabe? Acho que foi o Emmy Awards desse ano que deu melhor série pro Boardwalk Empire. Boardwalk Empire é excelente,
cara.
É,
da última. É, o último. É,
mas não se compara a Breaking Bad, na minha opinião. Não se compara.
Boardwalk Empire é maravilhoso, uma série muito boa. É aquele negócio, tem dois nomes, né? HBO Martin Scorsese e fala sobre máfia. Uhum. Isso aí já declara a vitória da série pra qualquer premiação. Mas eu falo assim, Breaking Bad vem se construindo há mais tempo, né? Então eu acho que ela merecia um valor maior. E basicamente na série, geralmente o que valorizam mais é a atuação de Bryan Cranston. Não é, a série é boa por completo. Você vê por diversos pontos, o ponto da produção, se for reparar, cada personagem ele tem um tipo de roupa, um tipo de cor de roupa que é um pouco específico e que representa um pouco a pessoa.
É a personalidade.
Por exemplo, a Skyler geralmente ela usa azul, o Jazz amarelo e vermelho, que são cores mais fortes. E quando ele tá em recuperação, você repara que ele geralmente usa cinza.
Uhum.
O Walter fica usando verde, né? E ele tá entre a família, as drogas. Os agentes do DAA, né? Que é o Hank, o Gomes e outros lá, geralmente usam laranja.
Pô, é verdade, cara. Não tinha nem reparado nisso.
A Mary, ela usa roxo. E outros médicos também usam roxo. E aquela menina, a Jane, que era viciada em heroína, ela usa preto. É. Então,
a Jane
até
que
as cores
vem se
representam.
Tornar namorada do Jesse, né? Na Exato. Segunda temporada. É, né? Ela mesma.
E assim, acontece uma coisa que, pra quem não viu, não vamos dar spoiler, mas
não.
Puta que pariu.
É o final da segunda temporada, né,
momento
que acontece
que
isso.
É aqueles momentos que você fala, vai ser filha da puta lá longe. Esse é muito desgraçado. Mas
é aí que, é no final da segunda temporada que acontece isso. E você começa a ver que ele...
É chocante.
E aí você vê que ele desvirtuou completamente de tudo.
Ele transferiu a preocupação dele de pai que ele tinha com o menino, ele transferiu pro Jesse.
O Jesse, totalmente.
Jesse de filho.
Tem uma cena na quarta temporada que ele confunde, ele chama o filho dele de Jesse.
Ele começa a tratar o Jesse como filho, ele quer sempre o melhor pro Jesse, e ele começa a fazer coisas que, tipo, a gente, qualquer um julga errado, mas na cabeça dele aquilo vai fazer bem pro Jesse.
O Jesse, pô, todas as atitudes.
De alguma forma também, o Jesse acaba vendo ele como uma figura paterna.
Como um pai
isso.
E como...
Embora ele não demonstre tão abertamente quanto...
Ele não demonstra, mas na primeira temporada, sempre vou falar da primeira temporada. Ele foge pra casa dos pais dele.
Uhum.
Ele acha um desenho que ele fez da época que ele era aluno do Walter. E era uma caricatura do Walter zoando com ele. A hora que ele vê, assim, ele dá um sorriso.
É, e você vê isso, mas...
E não é um sorriso, assim, de zombando. É um sorriso de, poxa, que legal.
É,
sabe?
Ele vê ele como um pai, como um mentor.
Tipo, exato.
Coisa
só que
ele
não demonstra isso.
Isso. Mas chega um momento que, às vezes, ele demonstra, mas não é aquela demonstração tão, tão forte. Ela é sutil.
O Jesse, ele é um personagem com problemas em demonstrar o que ele tá sentindo.
Uhum.
Ele é um personagem problemático. Tanto que, com os pais dele, você percebe essa relação.
É, ele é uma bagunça, né? E quando os pais dele começam a, tipo, ignorar ele de vez, assim, você vê que ele... Eu acho que é no começo da segunda temporada que os pais ele expulsa ele de casa pela, sei lá,
não, ele
a
não morava com os pais,
vez.
Ele morava
não, ele voltou, né, ele ficou uns dias ali, né.
Aí os pais descobrem que ele tá envolvido com meta de novo,
daí
tiram a casa dele, falam, ó, você não vai ficar mais na casa que não... Ah, mas foi a tia que me deu a casa. Não, a tia não te deu, a tia deu pra gente e você tava morando lá.
Porque agora ele tava falando dela até ela morrer. Exato.
Inclusive é motivo de briga com o Walter, porque ele quer pedir abrigo pro Walter, e o Walter fala, você tá louco, cara, vai morar com a minha mulher, minha mulher descobre não, tudo, bicho.
Ainda mais depois que a mulher já tinha descoberto que o garoto era traficante, né.
Era traficante.
Logo na primeira temporada.
E quando ele vê envolvido com o Walter, ele inventa uma desculpa de que o Walter comprou um cigarrinho de maconha com ele.
É.
Não é meta, é maconha. Aí, meu Deus, o Walter tá fumando e tal. Ele vê, não, foi só uma recaída, não vou fumar mais, não.
E você vê quando ele fica um tempo na casa dos pais deles, assim, tipo, que dá um... É uma virada de temporada, que ele passa uns dias, volta a ver no quarto dele. Daí os pais, acontecem uns lances lá, que os pais deles expulsam ele da casa de novo.
De novo,
ele procurar outro lugar. E naquele momento, você vê que ele se aproxima mais do Walt. Tipo, ele
mais.
Foi procurar no Walt o que ele não achava nos pais dele.
O Walter, as atitudes mais mais radicais que ele toma ao longo da série inteira são em benefício do Jesse.
Tanto que a cena que a gente tinha falado do sexto episódio, que ele vai atrás do Tuco,
é pelo Jesse.
Justo depois que o Tuco dá uma porrada épica no Jesse, né? E aí ele vai visitar o Jesse no hospital, você vê fogo nos olhos do Walter, sabe?
Ele percebe? Vai encarar o Tuco desarmado, inclusive.
Não tão desarmado.
Momento
MacGyver, né?
E aí que você vê esse lance da série com os personagens. Acaba a terceira temporada e entra na terceira. A segunda temporada, quer dizer, teve 13 episódios também, e entra na terceira.
Né? Só pra gente deixar um resumo da segunda no geral, pode, Thiago?
Pode, vai lá.
Na segunda, como na primeira a gente vê ele entrando no meio das drogas, na segunda a gente vê como é o processo de distribuição. O primeiro caso dele com o distribuidor, que foi o Tuco, o que se desenrola até a metade da primeira temporada, já acaba, ele fala, pô, agora eu não tenho distribuidor, como é que vai fazer? E ele tenta dar um jeito de movimentar o mercado ele mesmo, ele com o Jesse. E não vai dando conta, o Jesse acaba se envolvendo com uma namoradinha, essa namoradinha é um problema na vida dos dois, um problema muito foda, que aí entra na cena do final dessa temporada com o Walter fazendo uma coisa que, embora seja muito errado, eu entendo porque que ele fez aquilo, sabe? Eu torci até pra ele fazer aquilo.
Cuidando do Jesse, né?
Cara, né, meu? Torci pra ele fazer aquilo, foi muito legal. E termina a segunda temporada com um plot ainda maior, que é o seguinte, nem só maluco, drogado, encrenqueiro tá no meio das drogas. Tem o chefão, o empresário, o gentleman que faz isso há 20 anos sem ser preso, sem estar no radar dos policiais, que comanda, na verdade, tudo isso. Esse cara começa a se interessar pelo Walter e dá o plot, o gancho pra terceira temporada, cara.
E a primeira temporada, na cena, no episódio que o tio do Tuco aparece, aquele sininho, eles estavam ali, eles tinham sequestrado o Walt e tudo, e eles estavam esperando os primos do Tuco chegar.
Uhum.
Acontece que eles acabam não aparecendo ali.
Os mexicanos do Tuco.
Os primos mexicanos, que são dois gêmeos que são totalmente loucos também.
Dois armários, né? Vão dizer, dois armários que
durante a segunda temporada, você esquece totalmente deles, né? E no primeiro episódio da terceira temporada, eles aparecem.
E fazem uma verdadeira carnificina, né? Os caras passam o rodo naquele caminhão bonito, né?
Então, tem que dizer que os caras são do cartel.
Do cartel.
É uma baita organização mexicana.
É a parte mexicana.
Da... droga, são os caras barra pesada mesmo e que são familiares do Tuco, né?
E aí você vê a relação que o Tuco deixou lá na primeira temporada desenvolver aqui agora na terceira com esses primos dele.
Uhum.
E vai longe também. Eles ficam a terceira temporada inteira, né?
Uma coisa que é, assim, né, uma participação especial nessa terceira temporada é o Danny Trejo. E acontece uma situação com ele que eu não vou falar. Mas, assim, quando acontece, é mais um daqueles momentos que eu já usei várias vezes, vou usar mais vezes. Puta que pariu! Que cena! Eu falei, não pode.
Fizeram isso com o Danny Trejo, cara.
Eu falei, não! Que é isso, velho? Esse povo é muito louco.
Mas é muito legal.
O Danny Trejo, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é o Machete.
Não é o Machete. Vamos pôr. Ele é o cara que mais faz filme em Hollywood. Esse cara deve ter pelo menos 300 filmes na carreira.
Tudo partiçãozinha, mas ele tem.
Ah, mas não tem problema. Não tem.
Eu não sei se vocês sabem, mas já que vocês já entraram na questão do Danny Trejo, ele é primo do Robert Rodriguez, por isso que ele tá em praticamente todos os filmes do Robert Rodriguez. E ele, antes de fazer filme, ele tava preso por tráfico.
Caramba, cara. Ele fez, sabe qual série também? Vocês curtem Modern Family?
Modern Family fez uma ponta em Modern Family. Engraçado ele de jardineiro, puta merda.
Sensacional.
Não, ele tá fazendo Sons of Anarchy, que é um personagem interessante. Fez essa última temporada, parece que volta na próxima também.
Volta com o Machete em outro filme logo também.
Dá informação pro Bruno.
Robert Rodriguez já confirmou que o Machete vai ser rodado esse ano.
Espero que seja melhor que o primeiro. Eu esperava muito mais do Machete.
Eu acho que
então, mas aí o Machete se deu mal, né? No Breaking Bad, coitado.
Não, se deu mal, velho. Aquilo não é se dar mal, não, velho. Se dá mal é outra coisa. Aquilo ali, nossa, cara, olha.
É derrota total, né?
Putz, é muito triste. É muito triste.
É insano aquilo ali.
Só muito triste essa história.
E o Alex
ali não causa efeitos em outro personagem, que é no Hank, né, cara? Que acaba com o psicológico dele.
O Hank, ele é transferido.
Ele começa a demonstrar medo, né?
O Hank é transferido pra cuidar, porque até então ele ficava sempre em Albuquerque, e o jogo pesado mesmo das drogas ocorre com o cartel, que são esses personagens que nós estamos falando, e ele é transferido pra lá, e quando ele é transferido pra lá, já mostra com quem que ele tá lidando, e ele não aguenta não, cara, ele volta pra Albuquerque.
Você vê ali
ele não aguenta.
Ele é pro lado, né, cara?
Se o Machete não aguentou, o Hank vai aguentar, cara? Não aguenta.
Não, mas pior que é, cara.
Mas é muito legal também esses personagens do cartel. E fica a temporada inteira, a terceira temporada, não inteira, né? Um bom pedaço com os caras tentando vingar o que aconteceu com o Tuco. Uhum. Tentando caçar o Walter. E o Walter sem ter a mínima noção de que estão procurando a cabeça dele. É. De que o nome dele chegou lá no México, não. Já tá lá no cartel. O nome dele não, né? O Heisenberg.
O Heisenberg. Só que não, é até quando eles vão caçar, eles caçam por Walter White. Que até eles vão até o tio lá, do tio Salamandra.
Ah, descobre o nome dele de verdade.
Daí ele começa. Daí que você descobre que o tio Salamandra é inteligente, sabe se comunicar. Isso. E eles começam a mostrar um alfabeto.
Não, acho que não sabe o nome dele de verdade, sabe?
Não, eles começam a mostrar um alfabeto e eles vão passando letra por letra com a caneta. E a hora que chegando na primeira letra, o tio bate com o sino. Isso. Eles colocam a primeira letra.
Que é o W, né?
É o W. Que na quarta temporada, uma hora o Hank vai lá e ele escreve, ele vai, começa a falar um negócio. É, eu não sei o quê. Você é o filho da puta! E ele, porra, velho. Os caras estão me sacaneando.
Eu fico... É, mas, porque assim... os caras, eles têm, o tio Salamanca, ele tem uma honra muito grande. É.
Sim.
Ele não... Ele, quando o cartel... Quando a polícia tenta colocar ele pra testemunhar o que aconteceu no rolo do Tuco, ele não diz nada, né, cara?
Diz nada.
Mesmo tendo o maior ódio do Walter, ele não diz
ele
nada.
Não, ele diz não diz nada dura. Pros policiais, mas você vê na cara
de honra.
Ódio que ele tem do Walter. É uma raiva imensa, cara.
E assim, essa terceira temporada, assim como a primeira que eu falei daquela cena que já começa e que você fala o que está acontecendo. É, essa terceira, ela começa com uma cena que você fala, o que está acontecendo? What the fuck is that? Puta, você fala, não pode. Que caralho é esse, velho? Que porra é essa na piscina?
É por essas e outras
um
que Breaking Bad.
Tem dentro da piscina. Tem um ursinho de pelúcia, fala, fudeu. Entrar na casa do Walter e fizeram a carnificina.
Tudo em preto e branco.
Tudo,
exato. Química puxando dois corpos de dentro da casa do
Walter. Falei...
E a única coisa colorida na cena é um ursinho cor-de-rosa sendo arrastado.
Isso. Uhum. E aí, a gente não vai falar mais que isso, porque alguém pode ter visto. Mas assim, vai nessa
pauta. Que é isso aí, no final das contas, cara. Eu achei que ia ser a maior treta na casa do Walter.
Exatamente. É surpreendente, porque fica...
Surpreendente.
Batendo na temporada, você fica assim, mal, o que será que é isso? O que será que é isso?
É meio broxante até, viu, cara?
É, mas é porque ele insiste demais. Quase todo episódio
inicia
desse jeito.
É pra deixar o espectador nervoso desde o início do episódio. É pra ser
um propósito maior, né? Como tudo na série.
Eles sabem
um trabalho
trabalhar,
de edição,
né?
E direção muito bom, cara. Todo episódio começar jogando esse enigma, sabe? Porra, o que será que aconteceu? Ele sempre tem esse esquema, né? De começar o episódio mostrando o que aconteceu no final. E, assim, um belo vislumbre do que aconteceu.
É, no final daquele episódio, né?
Daquele episódio também. E depois mostra que você já fica tenso. Fala, porra, tem episódio que começa mostrando sangue pingando no sapato do Walter.
Aí você fala, nossa.
Fala, porra, o que aconteceu? O que tá pingando sangue? Vai sair sangue nesse episódio? Então. Aí você vai vendo o que acontece.
E aí que você acostuma, né? Você acha que... quando aparece essa cena, você acha que vai ser desenvolvida naquele episódio.
E às vezes,
não é.
Não, é longo.
Ela acaba e não mostra nada daquilo. É. E passa outro episódio com aquele mesmo início e não desenrola aquilo. Só e acontece outro episódio. E quase todo episódio inicia daquele jeito e não conta como aconteceu aquilo. É, então o cérebro começa a dar nó.
Uhum. Mas... É muito bom. Isso é muito legal. Mas isso é na segunda, né, gente? Na segunda temporada que acontece isso daí.
É na terceira, não?
É na terceira.
Não é na segunda. Pô, certeza absoluta.
É, então me desculpa.
É na segunda temporada que acontece isso daí. Na terceira, já entra o... Bom, eu vou dar spoiler, né, do que acontece no final dessa temporada. Mas o que acontece é por conta da namoradinha do Jesse. Olha o rolo. O que acontece, que é um negócio que vai depois ter um impacto na temporada toda, é por conta de uma atitude do Walter, que o Jesse pensa que é por causa dele, e aí o que pensa que é por causa dele fica se martelando que nem um doido, e o Walter supera aquilo na maior...
Tranquileza, não. Até... Lance normal.
É mais uma vez o personagem se mostrando. Ele passa por evolução constante, cara. Ele e o Jesse é incrível, sabe? É realmente...
Jesse sai dessa depois, né? Ele fica com... Mas depois ele também sai dessa.
Sim.
O resto tem que ter uma virada surpreendente,
mas
né?
Mas é uma coisa que eles sabem trabalhar, né? É aquela coisa. É, como ele é um drogado, ele pode sempre ter uma recaída.
Uhum.
Né? E tem constantemente.
Tem.
Exatamente. Não, não, não só uma coisa falsa. Porque, ele se livrou uma vez e, tô beleza. Não é assim que acontece na vida real. Porque
não,
que seria com ele, né?
É mesmo. Uhum, né? Exato. E na terceira temporada entra o meu personagem preferido, cara.
Não, não tem.
Ah, ele é sensacional, cara.
Muito. muito foda. Um dos melhores vilões da televisão que já surgiu, cara.
Ele não é um vilão, né, cara, de início.
Ele é um cara...
Ele tá envolvido patrocinando. Evento na cidade, ele tá envolvido. Ele tá no meio dos grandões lá, cumprimentando todo mundo. Terninho bem vestido. É um cara de etiqueta, né?
What can I do for you? Have a seat. Please. I would like to know why you wouldn't meet with me yesterday.
I'm sorry, I'm not following.
I sat here yesterday waiting to meet with someone. I believe that person was you.
I think that you're confusing me for someone else.
I don't think I am.
Sir, if you have a complaint, I suggest you submit it through our email system. I would be happy to refer you to our website.
I was told that the man I would be meeting with is very careful. A cautious man. I believe we're alike in that way. If you are who I think you are, you should give me another chance.
Durante muito tempo, ele literalmente passava-se como um empresário que trabalhava com uma franquia de frango, que chama Pollos Hermanos, que vai ser mostrado na série, e um cara sério que tinha muitos contatos. Ninguém desconfiava dele.
Era tudo fachada, esses esquemas, por causa de droga, né?
Quando o Hank começa a desconfiar disso, todo mundo fala, é um absurdo. Você tá louco. Uhum. Esse cara ajuda o departamento. Esse cara é amigo de todo mundo do departamento de polícia.
O que tem o melhor faro da polícia ali é o próprio Hank, né, cara? É o único que desconfia.
É.
Mais ninguém.
E junto com ele também entra outro personagem que é muito bacana, que é o Mike, cara.
Mike, sim.
Ele é sensacional, cara. Ele é o guarda-costas, cara.
É o assassino. É o que resolve tudo.
É o guarda-costas, né?
Ele consegue colocar escuta numa casa, ele consegue se livrar de alguém sem deixar rastros. Faz tudo.
E o interessante desse Mike é que chega um momento da série, aí eu vou comentar na quarta temporada, em que o Walter, por alguns motivos, ele meio que deixa de lado o Pinker.
Uhum.
E aí, quem se torna, pega aquele papel de tipo assim, vou cuidar dele e vou tentar manter esse menino vivo, é o Mike, cara.
Por causa do Gus também, né?
Sim, mas tem, você vê que tem momentos
ele pega um carinho, né?
Ele começa a cuidar.
Principalmente naquela cena que ele que meio que salva o Mike no assalto lá, tipo, o Mike ali, ele sai, foge com o carro do Mike e depois volta a buscar ele. Ali, tipo, foi a conquista dele no Mike.
E aí, na hora que ele conquistou de vez...
Isso é na quarta.
Também tem um momento aí que é quando ele chega lá e ele precisa de entrar numa casa que tá cheia de drogado.
Uhum.
E aí o Mike não consegue entrar e ele arruma um jeito de entrar na casa.
Porque ele conhece o ritmo dos drogados.
Começa a fingir umas viagens de droga foda, cavar buraco no jardim, e você fala assim, cara, esse cara é muito louco.
Ele não é um completo inútil, né? O cara percebe
ele é inteligente, ele só não sabe utilizar a inteligência que ele tem.
Mas a terceira temporada em si, ela solta o Gus, solta o Mike, mas não afunda muito neles, né? Ela prende mais nos primos lá
nos primos, e mostra que eu comentei que acontece no início da terceira temporada, né? Do olho dentro da piscina e coisas do tipo, e isso é explorado. E também a questão, né, da crise familiar, né, que o
Thiago... Que saía fora de vez, né?
Porque no final da segunda temporada, a filha do Walter, ela nasce.
Ah,
e aí, a Skyler, devido às mentiras que o Walter vem contando, mas ela não sabe o que é, ela fala assim, cara, bye bye, tchau.
E também o que ele fez no dia do nascimento, né, cara?
Isso, mas é porque ele tava preso no deserto, né? E aí
não, ele
tava, foi outra coisa.
foi um negócio, não, né?
Situação foi
cê...
por...
Foi a aprovação que o Gus falou. O Gus falou assim, ó, você tem que me entregar não sei quantos quilos da sua metanfetamina em uma hora. Se nessa uma hora você não me entregar, você tá fora do meu negócio. Isso. Era um negócio milionário.
O Pinkman tava em cair e não ajudou ele.
Exato, o Pinkman tava totalmente...
Deprela.
É, não tava deprê, não. Ele tava... Ele tinha acabado de injetar heroína na veia.
Por causa ainda do negócio da menina.
Na cama, por causa de influência da namoradinha. É. E no momento em que ele tá lá fazendo esse rolo todo, a filha tá nascendo e ele não pode ir pro hospital. Isso também é muito bacana. É. Essa cena é muito bem construída. A trilha sonora ajuda também a erguer a tensão que tá no ar ali, cara. Muito bom.
Esse episódio é sensacional, cara.
Muito bom. E na terceira, então, fica nos conflitos do Walter, no esquema dele com o Gus, pra ele tentar começar a conquistar a confiança do Gus. Uhum. Destaque pra cena em que os dois se conhecem, num bate-papo ali no fast food do Gus, que é muito boa aquela cena. Tensão no papo entre os dois, sabe? Muito legal. E no todo aquele fato que desenrolou na segunda temporada, né? Com o Jesse assumindo a culpa de um desastre que aconteceu, que nós vamos dizer o que é. Uhum. É muito joia. Aí entra a melhor de todas, a quarta temporada, peraí, né, cara?
O negócio do Hank dele ficar lá, foi na terceira temporada ou foi na quarta? O que fez ele ficar daquele jeito na quarta temporada?
Foi na terceira. Foi por causa dos irmãos mexicanos
foi o final da terceira temporada.
Exatamente.
Foi o final da terceira, que tem uma virada na vida do Hank.
É, isso também é interessante, né?
Essa o que acontece com o Hank. Virada. É nessa hora que explora também um pouco a irmã da Skyler, mulher do Hank, que ela paga completamente o pato pelo que acontece com o Hank, né? Usar aquilo pra se aproximar dele e ele não tá querendo aproximação naquele momento.
É, e aí na quarta temporada o Hank, né, por uma coisa que aconteceu na terceira, no final da terceira temporada, né, ele acaba ficando mais em casa e a esposa dele acaba pagando pato, que aí ele começa a ter um vício feroz em minerais. E aí ele começa a comprar na internet vários tipos de minerais, sabe? Que ele tá entediado. E aí a mulher fala, né, você tem que parar com esse negócio dessas pedras. Aí ele fica, puta, é as minerais! Coitado. Não, ele é pedra, é minerais! É,
nessas rochas de você aí, ele fica uma recaída, ele sofre um baque legal, né, cara, na terceira temporada.
Mas é interessante que isso leva...
O que acrescenta muito pra história também, né?
E leva ele a se aproximar mais, né, no caso do Gus e do Walter, né?
E do Walter. Ele, em vez de se afastar completamente, ele é convidado a participar de uma investigação de longe. É onde ocorre aquela situação que nós falamos lá no começo do podcast,
uhum,
que o Walter incentiva ele a continuar tentando investigar só pra ter aquele gostinho do jogo.
Ocorre uma morte, explicando mais ou menos, ocorre uma morte de um fabricante de metanfetamina e o caderno de anotações dele vai parar na mão do Hank por estar investigando de longe isso daí.
É, e esse fabricante é muito ligado ao Walter.
Muito ligado ao Walter.
E tem evidências no caderninho que levam ao Walter.
E ele começa ali e ele vê, esse era o cara que eu tava procurando, esse era meu Heisenberg. Como ele morreu, eu não preciso mais disso.
Isso.
E aí o Walt vê aquilo, tipo, pô, o cara tá levando todo o crédito pelo que eu fiz.
Não deixa.
Esse negócio da terceira temporada desse assassinato, né, de um fabricante, né, de um cozinheiro, vamos pôr assim, isso leva de novo a uma evolução de um personagem, né, que é o Pinkerman.
Uhum. Uhum.
Né, por um motivo, acaba levando e ele fica de novo, ele entra naquela fase de isolação, começa a surtar muito, ele começa a surtar muito, sabe?
É muito joia.
Isso.
É uma baita série, né, cara? E aí a quarta temporada, poxa, é o melhor final de temporada ever.
Nossa, a quarta
todos
temporada...
Todos os tempos, cara. A terceira já termina de um jeito que se você não vê imediatamente o primeiro episódio da quarta, você não sossega. A dica que eu dou é, se você for ver o final, viu, Alex? Você que não viu aí, se você não viu o final da... Na hora que você chegar no final da terceira temporada,
você vai falar assim, eu preciso ver o quarto agora.
Agora.
E se eu não ver agora, eu me mato.
Exato.
Sério,
eu não consegui parar.
Não, e eu fiquei, porque eu vi a terceira temporada e quando passou quando passou lá nos Estados Unidos na época, eu viajei pra lá, fui assistir ultimamente, exclusivamente pra assistir, né? Cara, eu assisti, eu surtei, eu falei, não, eu preciso de fazer essa temporada. Fiquei esperando quase um ano.
E
eu falei, não pode, eu não posso esperar esse tempo todo, não.
Eu não, cara, eu quando eu vi, eu já tinha sido a quarta temporada, ainda bem. Já tava bem no meio da quarta temporada, eu terminei de ver a terceira. Eu emendei tudo. Eu emendei uns quatro episódios de uma vez, assim, no final da terceira temporada.
Acontece
uns esquemas muito bons na terceira temporada, né? Você fala assim, porra, como é que eles vão superar na quarta o que aconteceu no final dessa terceira? E supera.
Começa a acontecer fatos que põem em dúvida tudo que você tinha teorizado até agora, né, cara?
Uhum.
Quando chega no último episódio dessa quarta temporada, tem um momento que você fala assim, puta, chegaram no nível extremo. Daqui não tem. Daqui
no
não
final
tem.
Da quarta você fala, né?
Aí,
no final da
quarta. O que eles vão fazer aí passa agora? Dois, não, e aí passa dois minutos e os caras vêm e joga tudo abaixo e fala assim, toma essa.
Nossa, você a hora fala assim, que eles não, fazem aquilo é pra acabar, cara.
Não.
É.
Você começa a olhar, eu comecei a olhar pra TV e falei, não pode. Que
tem
isso?
Tem um momento com o Gustavo Fring lá com o cartel, que aquilo lá você fala, meu, aqui é o ápice da temporada. Com certeza é o ápice. Aí no próximo episódio vem outra, aí depois vem outra melhor aí. É fenomenal, cara.
A última cena, cara, você estoura teu cérebro na hora. Você fala, o que que aconteceu?
Eu voltei e ficava vendo aquela cena umas 20 vezes, cara. Não acreditava no que eu tava vendo.
É bacana, porque assim, o Gus, você fala assim, ah, ele é tipo um vilão. Mas começa a mostrar muito do porquê ele é assim hoje. Interessante, rapaz, eles souberam explorar isso.
Ah, sim, a história do Gus.
Interessante, cara.
O vilão ali, depois a gente descobre que o Walter é muito pior.
Nossa.
Tem uma virada na história.
Você vê que ele perdeu já totalmente a noção do que
ele
é.
Ele perdeu os limites demais, né, cara?
Aquilo não, ali, ele viajou.
Tinha virado pessoal. Era uma questão de vencer o jogo. Não era uma questão de
não importando as consequências,
aí,
né?
O cara vem.
E aí a Skyler vai e solta a seguinte frase: você está em perigo. E o Walter vem e responde: eu não estou em perigo. Eu sou o perigo. Eu sou aquele que bate na porta. Putz, na hora que soltou essa frase, cara, eu levantei, bati palma, surtei foda.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot. You think that of me? No. I am the one who knocks.
É.
Pela madrugada, velho. Olha, nossa.
Oh, mas a melhor cena de todas é quando ele vai desesperado na casa dele catar a grana.
Nossa,
a grana
nossa.
Tá lá.
É o episódio número 11 da quarta temporada. É sensacional.
Isso.
That phone call mean?
Where is it? Where's the rest? The money, Skyler. Where is the rest? Skyler, where is the money?
Aquilo ali, cara, é insuperável. É muito bom. O Bryan Cranston mandou demais ali. É o ápice da carreira dele, aquela cena, cara.
É uma pena, né? Porque ele não vai ganhar prêmio por essa temporada, porque eu acho que ela não vai entrar em nada. Ah, não, ela vai entrar no Emmy de agora. Graças.
Não, a quarta já entrou, eu acho.
Não,
eu acho que já ganhou,
não. Porque o Emmy foi, assim, não tinha nem duas semanas que tinham estreado a quarta temporada de Breaking Bad, se não me engano.
Ah, que
então
bom,
ele vai entrar
então.
Nessa agora. Então, e ele, assim, ganhar, eu acho que ganhar, ele não perde. Só se for muito louco de não dar pra... E assim, essa cena lembra muito o Coringa no Batman Cavaleiro da Cena. Na hora que eu falei, isso, velho!
É Heath Ledger total ali, cara.
Você vê que ele já não tem mais... O psicológico dele tá totalmente fora de controle naquela cena.
E o legal é que essa cena também explica o porquê de um personagem que entrou na temporada anterior, que é o patrão da Skyler, que até então achava um completo babaca. Eu falei, o que esse cara tá fazendo na série?
É, sem sentido nenhum.
Dá uma justificativa pra ele também ali, né, cara?
E assim, a Skyler também, né, nessa temporada ela tem um papel importante, porque ela acaba descobrindo a verdade, né, do que é o Walter e começa a ajudar ele. Começa a tentar manter
também,
o pé no chão,
equipe,
né, mas é complicado, porque o Walter tá freaking out.
Ele pirou. Agora ele já não nem mais quem é aquele, tipo, sentimento que ele
não,
tinha pras pessoas.
Simplesmente.
Se ele precisar matar aquilo
Walter,
pra chegar no objetivo dele, ele passa por cima e não tá nem aí mais. Cara.
Simplesmente o Walter, que tinha algum valor moral, foi
já
destruído.
Era. Foi. Um cara que era bonzinho, foi transformando-se primeiro em um anti-herói, depois em um cara durão, depois em um vilão. Nunca antes na história de qualquer filme, televisão, desenho, quadrinho, um personagem sofreu uma transformação tão bem elaborada como o Walter White, cara.
Cara, é destrutivo, você fala assim, não pode, não é possível.
E ela chega tão...
Pode, Wally, pode.
Pode, pior que pode, isso é que é bom, porque pode, né? A gente
quer
fala
mais,
que não
né?
pode, mas quer mais, eu quero ver.
Não quero as cenas dele, motherfucker, não quero as cenas dele na família.
Essa transformação dele chega pra gente tão devagar, cara, que quando você cai na real do que ele virou, você não acredita, cara.
É, você acompanha, cara. É igual você quando corta cabelo, você não percebe seu cabelo crescendo, sabe? Essas coisas. Você vê uma coisa, você não percebe a mudança dele. Vai indo, vai indo devagarzinho, devagarzinho.
É sensacional. E a quinta temporada, cara, eu não sei mais o que os caras faziam. Agora só tem mais 17 episódios, 16. Vão ser episódios pra encerrar. 16.
Eu acho que vai ser dividido em duas partes.
Eu também acho bem provável ser dividido em duas temporadas.
Cara, isso que é o mais angustiante. Pensar que é provável que a primeira parte comece em julho agora. Ela vai terminar no máximo em setembro, porque 8 episódios é 2 meses. E depois vai ter que esperar mais um ano pra ver o final dessa história.
Uhum. E o produtor já avisou que nessa temporada, se os caras estão pensando que o Walter vai sair desse meio das drogas aí, vai nada. Pelo contrário, ele vai ver que ele não pode sair e vai explorar ainda mais
agora
o lado principal dele.
Agora ele se afunda.
Até porque esse tipo de desenvolvimento. Até porque esse tipo de desenvolvimento é mais realista, né? Tô aí, tô aqui. É porque eu tinha caído, eu não quis entrar no meio da conversa do nada. É uma coisa mais realista, né? É uma bola de neve. Se a pessoa se envolver nesse tipo de coisa, ela não tem como sair.
Não tem.
Ou ela sai morta ou ela sai presa.
Sai presa.
É, ou morta ou presa. Eu acho que ele tem que morrer, já vamos jogar nossas expectativas. Eu acho que ele tem que morrer nessa série, nessa quinta temporada, mesmo porque é um negócio que já entrou anunciado na primeira. Você vai morrer, você tem câncer. Então eu acho que ele vai morrer. Eu acho que seria legal até terminar com ele morrendo pelo câncer, alguma coisa assim. Porque senão, sei lá, fica meio tudo em vão.
Assim. A minha expectativa é que vai virar totalmente. É que ele vai seguir pra um lado, o Walter vai seguir pra um lado e vai esquecer. Tipo, a grande transformação dele vai ser a hora que ele não se chamar mais o Walter e começar a encarar a identidade de só Heisenberg. Na hora que ele fizer isso, ele perdeu totalmente a noção de família.
Eu gostaria de ver, assim, ele.
E ele vai. O que eu acho que vai acontecer é o Mike, que o Mike tá vivo ainda, tá lá.
Tá vivo, sumido. É um plot legal.
O Mike vai se juntar com o Pinkman e ali a guerra vai ficar entre os dois ali. O Mike e o Pinkman versus o Walter.
Eu acho que o Pinkman vai assumir o lugar do Walter e o Mike o lugar do Gus, sabe? E no final das contas, eu acredito que o Walter morre de câncer, ou seja lá do que for. Eu acho.
É o que seria mais justo ele morrer no final mesmo, porque o legado que ele tá atingindo, não tem o que ele fazer mais.
É, toda a série girou em torno da breve morte que ele vai, acontecendo.
Se ele não morrer, tudo que ele fez vai em vão, né?
É, a série já anunciou, ó, você tem câncer inoperável, né? É. Já começou assim.
E eu fiquei muito contente. Na verdade, foi um dos motivos que me fizeram acompanhar a série, né? Porque, como eu falei, eu já tinha começado a assistir, aí eu não gostei, parei e voltei agora por conta disso. Porque a série vai ter um fim.
Sim.
Né? E já foi anunciado essa quinta temporada. Porque se ficasse enrolando, que a série quando é boa demais, ela não pode se estender
não
muito.
Não pode. Vi de Dexter,
o Dexter,
né?
Tá aí. É, exatamente.
Dexter tá aí pra provar, né? Só se eles me mostrarem que eles são muito foda e ressuscitar a série, né? Tá difícil.
Não, mas tá bom. Termina com ela no auge. Até agora a série tá ótima, se superando a cada episódio.
Não precisa de estender. Vamos terminar da forma que a gente começou. Tranquilo, mostrando sem atropelamento, sem omitir fatos. Vamos apresentar aquilo, porque a gente começou desde o início. E eu acho que assim, são 16 episódios, é o suficiente pra terminar a história bem. Ele teve uma antecedência boa sabendo disso, então ele tem capacidade com os roteiristas dele, né, o Vince, de encerrar a série bem. E é pra mim, falar, mas Breaking Bad vai acabar. Tá, mas se acabar bem, vai me deixar muito satisfeito, sabe?
Eu também.
Com certeza. É aquela coisa, né? É ruim, mas é bom.
Sabe, é o contrário. A gente tem a tendência de torcer pra que a série seja renovada sempre, porque ela é boa. Mas não nesse caso, por gostar muito da série, eu torço pra que ela também acabe logo e não fique.
Também.
Porque invariavelmente, se for prolongada, vai virar uma porcaria.
Não, fica ruim.
Mas vocês sabem que eu meio que nado contra a maré nisso daí. Eu acho que deveria ter uma norma, uma regra, que impediria a série de passar ainda no máximo da quarta temporada.
Da quarta temporada, também acho.
Mas aí é...
Porque, nossa...
Mas aí é...
Tanta série. Por exemplo, o Arquivo X.
Mas olha aqui. Mas é porque tem séries que, assim, elas sobrevivem bem durante um tempo, né? Arquivo X sobreviveu bem até a metade da sexta temporada. Ela veio declínio na metade das vezes da temporada e aí veio a sétima, a oitava e a nona, né?
É, tem uma série que me faz morder a língua, que é Star Trek, né? Nova geração. Que ela só foi começar a ficar boa mesmo no final da segunda e a partir da terceira temporada que ela realmente se encontrou.
Não, tem séries aí, o Sopranos, né? Ela segurou bem 6 temporadas e olha que a 6ª temporada ela teve 21 episódios, o padrão HBO é 12.
Foram,
né?
7 temporadas no total, não foram?
Não, Sopranos foram 6. É porque a última ela teve 21 episódios, mas foram 6.
Ah, tá. É por isso, então.
É.
Entendi.
Entendeu? Mas tem outras séries, a 7 Palmos chegou a 5 temporadas.
Mas não é regra,
não, óbvio, não é via de regra, infelizmente é a ganância pelo dinheiro, né? Mas...
É, ficar renovando sério, nossa, House, por exemplo.
Ainda bem que o Vince Gilligan tem essa mentalidade, ele já anunciou, eu não sei como eu vou terminar, não sei como vai acabar, ele sabe mais ou menos o caminho que ele vai seguir, mas ele não sabe como vai terminar, mas ele sabe que ele vai terminar.
Isso pra mim é marketing, viu? Eu acho
ele falar
muito
que
difícil.
Não sabe?
Eu acho muito difícil.
Porra, mas
não,
você
uma série da grandeza de Breaking Bad,
é difícil imaginar.
Não, uma série de
Breaking Bad. Não, é óbvio, ele deve ter algumas ideias, mas agora, o que ele vai, como ele vai terminar, ele ainda deve ter tido dúvidas, né, quando ele deu essa entrevista. É. Mas eu falo assim, eu prezo muito o showrunner de série, que ele pensa assim, olha, minha série, ela é assim, eu pretendo fazer ela assim, eu pretendo ter tantas temporadas, e eu sei que eu vou contar ela em tantas temporadas e aquilo vai ficar bom. Por isso que, por exemplo, Sons of Anarchy, que ela já tem 4 temporadas, ela vai pra 5ª, já renovaram ela pra 1ª e ele falou, olha, eu preciso de 7 temporadas pra terminar a história do jeito que eu quero e que isso vai ficar bom.
Então,
eu
boa,
acredito no cara, muito. Assim, é minha queridinha. Tá ali, pra mim, ela tá no patamar Breaking Bad. Apesar dela não ser tão boa. Apesar dela não ser tão boa. Mas ela tá no meu patamar de queridinha como ali de Breaking Bad.
Bom, Breaking Bad, né, cara? Ah, vamos torcer aí pra que Breaking Bad termine com do jeito que começou.
Termine com a grandeza que ela tem, né?
Exatamente.
Pra encerrar aqui, Bruno, como que você começou a assistir a série? Assim, qual foi o motivo e etc?
Pois é, o pessoal, como vocês anunciaram no começo, eu faço parte de um programa, o Pipoca e Nanquim, né? Que tem o podcast e videocast semanais. E nós apresentamos um videocast que era um tema de drogas. Nossos videocasts são temáticos. A gente sempre dá dica de filme, quadrinho, série relacionada a um determinado tema. Quando a gente fez o tema drogas, o Daniel, que apresenta comigo, falou da série lá. E eu não conhecia na época. Mas ele ficou tão empolgado ao falar da série que eu dei um voto de confiança e falei, vou assistir isso aqui. E aí, meu amigo, eu tava de férias, lembro direitinho, eu tava de férias no serviço, eu fiz uma maratona, eu praticamente terminei 2 temporadas em 3 dias. E dali pra... juro por Deus, eu não conseguia parar. E dali pra frente, eu virei fã.
Tanto tava em, tava disso, em qual temporada, quando você começou?
Quando eu comecei, já tava iniciando a 4ª.
Ah, bacana.
Tava iniciando a 4ª temporada, mas aí até eu chegar na 4ª, a 4ª já tava lá no meio e tal. Então eu consegui ver tudo meio que de forma ininterrupta, assim. Foi muito bom pra mim isso, ver de forma ininterrupta. Tanto que a gente virou tão fã que a gente fez também um podcast especial de Breaking Bad lá no Pipoca e Nanquim, ó o Jabá, né?
É, vai estar aqui.
Mas tem que ter o Jabá.
Já clica aí no post, então, pra você cair no nosso podcast de Breaking Bad, porque a gente é muito fã da série, não é à toa que a gente tá falando aqui, cara, porque é muito, muito legal. Foi assim que eu conheci, cara.
Bacana. E, Alexandre?
Ah, de tanto ouvir falar da série, eu resolvi assistir, e talvez por isso eu tenha me desapontado um pouco no começo dos episódios, porque eu tenho uma teoria a respeito de alguns espectadores e de outros, né?
Uhum.
Imagino que quando a série começou e a pessoa resolveu assistir ela do começo mesmo, esses são os fãs que foram acompanhando a série, porque a pessoa não tinha muita coisa a perder. Ela realmente não começa muito bem. Mas aí o cara, não, agora que eu já tô aqui, vamos ver. Vai ter só 7 episódios, vai que a série me surpreende. Quem chegou no 7º episódio se surpreendeu e é impossível você terminar o sétimo episódio da primeira temporada sem querer, né, assistir a segunda.
Uhum.
Se você vai com muita expectativa pra série e que já começa na primeira temporada, lógico, o Bruno curtiu desde o primeiro episódio, né? Mas se você vai com muita expectativa...
Às vezes você vai com muito... Exatamente, é a questão da expectativa, cara.
Expectativa é uma das maiores merdas que existe, cara. Tudo.
Mas, Alexandre,
e aí você
independente
vai assistir...
da expectativa, você vai gostar depois de determinado capítulo pra frente.
Então, foi aquilo que a gente comentou aqui. O primeiro episódio é bom, mas depois ela dá uma freada e aí ela pisa no acelerador no final do 6º, né?
Uhum.
E aí, realmente, você sente que foi uma recompensa. Mas eu não tive toda essa paciência. Eu parei no 5º episódio e agora que eu voltei. Aí eu tive que rever tudo. Isso foi ano passado. Agora eu revi tudo pra poder acompanhar ela normalmente. Também porque eu descobri que ia acabar. Aí eu falei, não, agora eu tenho que assistir.
Se tivesse sobrevivido um episódio a mais, hein?
Exatamente.
Pois é, né?
E também, né? Eu não paro de falar com ele dessa cena. Não, você tem que assistir, você tem que assistir. Tem que assistir. Todas as pessoas pessoas falam, me indica uma série boa. Breaking Bad, fácil.
É, eu também comecei a assistir de tanto o Arley falar.
Falo.
Ele fica histérico quando fala de Breaking Bad. Eu falei, vou dar uma chance. Só que a primeira temporada foi difícil, os primeiros episódios ali. Mas depois do sexto episódio, eu embarquei de um jeito e fui. Quando eu comecei a assistir, já tinha acabado a quarta temporada. Então eu vi tudo numa pegada só. E, tipo, é uma das minhas séries favoritas.
Você também foi numa pegada só, então, igual eu.
Pegada só.
É, não. Tá? Eu também.
Pra você ter ideia, no meu caso, tinha um colega meu, né, tinha falado, pô, sério, eu acho que você vai gostar e tudo, tem os negócios envolvendo química. Eu falei, ah, vou ver um dia. Aí um dia eu falei, ah, vamos ver, né, tá pra estrear a terceira temporada, faltam 4 dias pra estrear a terceira temporada. Eu falei, ah, quer saber? Vamos tentar ver essa bagaça. Eu vim 2 dias, primeira e segunda. Eu falei, não, vamos.
É, eu também,
aí,
cara.
Aí veio a terceira, eu vi a terceira, eu fiquei angustiado uns 5 meses. Eu falei, não, velho, não é possível que essa série vai demorar tanto pra voltar. Aí quando volta cada episódio melhor que o outro. Eu falava assim, nossa senhora, chegava no 9º episódio, falava, não, velho, falta só mais 3, não vai passando, falava, não, falta só mais 1. Eu chegava no final, falei, fudeu. Fudeu. Não tem previsão da próxima temporada. Eu tô doido, eu não sei o que eu vou esperar.
Hoje em dia, esperando a série, às vezes eu ouço um podcast ou outro que fala de Breaking Bad e toca aquela música da abertura, né? Aquela.
Nossa.
Até eu ouço essa musiquinha, já bate aquela saudade e fala, porra, não vejo a hora de voltar.
Nossa, nem voltar
a série, cara.
E realmente eu fico com pena do Orler, porque ele não assiste praticamente série nenhuma.
É assim. Olha, gente, me desculpa.
Aí parece que ele folga só nessa, porque é a única que ele viu, né?
Não é.
Nem parece que ele assiste 75 séries.
É, não, gente, tá. Eu sou um pequeno doente por série. Eu assisto em torno de 75 séries. Eu tenho que excluir algumas porque a falta de tempo. Caralho. Tá deixando eu ver, sabe?
Eu nem sabia que tinha 75 séries passando
na
televisão.
Não, tem algumas que estão de férias, tem outras que são animações, então não tem.
Né? Com isso, você pode. Você que tá escutando aí, você quer assistir alguma série? Ficou curioso? Pergunta no Twitter pro Arlen lá que com certeza ele assiste e vai te responder.
Manda lá, manda o estilo da série que você quer, que a gente.
Manda um post lá no Cine, fica dica então, post alerta, top 75 séries, top 75,
mas
top 10,
é duro, cara, não dá, não
top
dá, você 75. Sabe,
pra você ter uma ideia, quando eu conheci o Arley, eu assistia 2 séries, um mês depois eu comecei em 10, agora depois de um bom tempo eu já tô em 20 séries, então você vê a influência do menino.
Sabe, assim, eu gosto tanto de série, de filme, cara, que os meus animais aqui em casa, eles têm nome de personagens, sabe, eu tenho o meu cachorro que eu ganhei semana passada, ele chama Tony Soprano, próximo que eu tiver vai se chamar Walter White, sabe? Não tem desculpa. Eu tenho vários outros.
O meu cachorro vai chamar Mr. Anderson.
Mr. Anderson.
Do Matrix.
Mr. Anderson é uma boa. Eu nunca
Mr.
pensei.
Mr. Anderson.
Pera aí, você tem um canil, cara?
Tenho, cara. Olha, aí é foda. É porque tudo que eu faço é em grande quantidade de cachorros.
Nossa.
Você comprou esse DT5, você tem que ter um cachorro pra cada série, né, cara?
Exatamente. Eu queria ter um pra cada série.
Um pra cada personagem.
Um nome pra cada série, porra. São 7 cachorros, 7 gatos.
Bom, com esse canil do Arley aí, eu acho que a gente pode encerrar por aqui.
Vamos encerrando.
Assistam Breaking Bad, vale muito a pena. E comentem, você que já tá assistindo, quais são as expectativas para a quinta e sexta temporada. Mandem no e-mail lá no alertavermelho@cinealerta.com.br o que você acha, suas expectativas, ou sua dúvida até se os motivos apresentados aqui não foram suficientes para você despertar interesse pela série.
E se a gente se confundiu em alguma coisa também, né? Manda aí
as
correções.
Principalmente o Alexandre, que falou bastante. Se ele falou alguma coisa errada.
A partir, se eu falei alguma coisa errada da primeira temporada, por favor.
Me desculpem, gente. Assim, pela quantidade de série, mais filme, né? Mais o tempo que eu já vi as temporadas de Breaking Bad. Eu não tive tempo pra dar uma olhada nelas de novo.
Óbvio, não, mas pelo que
eu posso ter cometido
aqui,
erros.
Acho que nós não cometemos nenhum errinho, não. E no máximo, assim, pô, adiantamos às vezes pra quarta, enquanto devia estar falando da terceira. Assim, isso é normal, porque é empolgação do momento de falar de determinado assunto. Mas no geral o espírito da série, assim, com certeza foi transmitido. Se o ouvinte não começar a assistir Breaking Bad agora, me desculpe, cara, mas você tá perdendo
esses conceitos.
O problema tá com você.
Conselho de uma pessoa que não gostou da série no começo: assista, ela é muito boa.
Pode assistir, isso aí,
cara.
Assistam Breaking Bad.
Um abraço a todos. Que agora controla o mercado.
Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.
Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal, ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado.